As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A confirmação é de fonte oficial do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém. Uma senhora de 76 anos foi vítima de um roubo por esticão. Aconteceu ao início da tarde desta terça-feira, no entroncamento, perto da Igreja da Sagrada Família. Entretanto, ainda segundo a mesma fonte, já apareceu a mala da senhora, assim como os respectivos documentos. Ficou ainda assim sem o dinheiro que trazia consigo. Refira-se que a senhora sofreu ferimentos e teve mesmo que ser transportada para o Hospital de Abrantes. 714 pessoas testaram positivo à Covid-19 no Médio Tejo, indicadores referentes à última segunda-feira. De entre estes novos contágios, 169 ocorreram em Orém, 126 em Torres Novas, 109 em Tomar, 86 no Entroncamento, 80 em Abrantes, 34 em Vila Nova da Barquinha, 29 em Alcanena, 26 em Constância, 23 em Ferreira do Zêzere, 22 em Mação e 10 no Sardual, agora num total de 50.821, dos quais 9.565 estão ativos, 40.810 pessoas já tiveram alta, 446 perderam a vida na luta contra esta doença. Vamos conselho a conselho, dando conta do número de pessoas atualmente infectadas. Orém continua na frente desta lista indesejada, com 2.623 pessoas infectadas. Segue-se Torres Novas, 1.553, Tomar tem 1.497. Registro depois para Abrantes, 1.276 infecções ativas. O Entroncamento tem 947. Segue-se Alcanena, 498. Vila Nova da Barquinha tem 340 pessoas infectadas. Registro ainda para Ferreira do Zêzere, 266 casos em curso. Constância tem 262. Mação, 198 pessoas infectadas. E Sardual, com 105 casos em aberto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A larga generalidade das sedes e outros edifícios de associações de Tomar não está legalizada. Hugo Cristóvão, vice-presidente do município Navantino, voltou a dar conta deste cenário em recente reunião do Executivo, situações que se explicam porque o anterior plano diretor municipal não permitia mudanças devido ao índice máximo de ocupação no solo estar esgotado. O autarca admitiu que duas ou três instituições reuniram com a autarquia no sentido de resolver a situação.
É a larga generalidade das associações do nosso concelho que não está devidamente legalizado. Já duas ou três reuniram connosco para encetar ou dar continuidade, porque algumas já tinham algum trabalho feito no sentido de tentar, portanto, regularizar, licenciar os seus edifícios, mas que depois, efetivamente, o PDM anterior não lhes dava essa possibilidade, nomeadamente, em regra, por questões de o índice máximo de ocupação do solo no sítio onde, portanto, essas sedes estão, está esgotado. É digamos, a principal razão. Claro, pois, para além disso, há muitas vezes questões de lei geral de urbanismo, não é? Sabemos que muitas destas sedes foram sendo acrescentadas à medida das direções que se iam sucedendo, ou também do dinheiro disponível, ou do voluntariado. Nem sempre as regras urbanísticas foram devidamente seguidas.
O Cristóvão aproveitou para fazer um ponto de situação em torno das candidaturas das IPSS ao Plano de Recuperação e Resiliência e advertiu que algumas das entidades dificilmente terão os processos concluídos dentro dos prazos atualmente definidos.
Sobre as IPSS, nós fizemos uma ronda por todas as IPSS que estavam com intenções de se candidatar agora ao programa às candidaturas do âmbito do PRR. Há algumas que estão mais avançadas, há uma que neste momento há pelo menos uma que já tem até o próprio processo de licenciamento, que é o lado de São Pedro. As outras, há algumas que estão próximo disso, há outras que estão de facto bem mais atrasadas e confesso a minha estranheza até em algumas situações, porque em alguns casos temos IPSS que há muitos anos realmente falam em projetos e em intenções de realmente ampliar as suas sedes ou transformar o centro de dia em lar, e a verdade é que, apesar disso, alguns desses casos estão bastante atrasados e vai ser difícil que consigam ter processos concluídos a tempo das candidaturas. Isto se os prazos que estão previstos para essa candidatura se mantiverem. Há uma regra que é básica nestas coisas, é que não se pode estar à espera que abra uma candidatura para fazer um projeto. O projeto tem que ser sendo trabalhado. Qualquer projeto, mesmo para um simples, entre aspas, habitação, demora uns meses a produzir. Ora, para equipamentos sociais, com todas as especialidades que são necessárias, obviamente muito mais tempo ainda. E, portanto, aparentemente, de facto, algumas instituições estavam à espera de ter a certeza que havia uma candidatura para iniciar, ou pelo menos dar mais vigor a esses projetos, e portanto temo, para não dizer que tenho a certeza, que algumas não vão conseguir, de facto, ter projetos prontos. Ou melhor, esta candidatura não obriga a ter um projeto em fase de discussão. O problema é que a pontuação que neste caso não é dada a quem não tem um projeto concluído, versus o expectável grande número de candidaturas, fará com que a possibilidade dessas candidaturas serem bem-sucedidas seja, de facto, muito reduzida.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
Rádio R, informação.
A Câmara de Abrantes tem em marcha os preparativos inerentes à realização da tradicional Feira de São Matias, evento marcado para o dia 23 deste mês de fevereiro, sendo que os moldes organizativos estarão sempre condicionados à realidade pandémica no Conselho e às determinações da Direção-Geral da Saúde. Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, por ocasião da recente reunião do Executivo, referiu mesmo que o acesso ao recinto deverá ficar marcado por algumas restrições, como a realização de testes ou a apresentação de certificado de vacinação.
Temos vindo com o médico responsável pela saúde pública a trabalhar de forma constante nos últimos dias, tendo em conta a realização ou não da Feira de São Matias no nosso concelho, no Aquapolis Sul. Como sabem, fizemos um investimento ainda muito significativo para instalar toda a estrutura elétrica capaz de acolher grandes eventos naquele lugar. Neste momento as coisas estão, desse ponto de vista, consolidadas, embora exista a necessidade ainda de fazer uma ligação da EDP, que estamos a todo o tempo a tentar cumprir. O processo está a andar, mas são questões, digamos, do ponto de vista administrativo, logístico, complexas, mas queremos ver se conseguimos ter no dia, e quero anunciar isso, estamos a prever conseguir inaugurar a Feira de São Matias no dia 23. Estamos a fazer um esforço, estamos a trabalhar para conseguir que tudo possa estar em condições para dia 23. Obviamente que aquilo que tem, digamos, dificultado este processo tem a ver, de facto, com as questões de saúde pública. Vai existir, seguramente, na realização da Feira um conjunto de condicionantes de entradas ao recinto, condicionado com as questões do quer da testagem, quer dos certificados de vacinação, e obviamente vamos ter que ter as zonas de entrada das feiras, sobretudo as principais, com pessoas que possam fazer esse tipo de registro. Mas é um trabalho que estamos a fazer, a tentar organizar com a saúde pública, para que dia 23, às 18 horas, possamos abrir a nossa Feira de São Matias. Como sabem, não é possível fazer esta feira contra as orientações da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que temos, digamos, manifestado é que a verdade é que os centros comerciais e outras estruturas estão abertas, onde as pessoas andam. A Feira de São Matias é um espaço ao ar livre e parece-nos que faz todo o sentido poder, obviamente, fazer e realizar esta feira. Sendo que também todos estes operadores, todos estes homens, todas estas famílias ligadas a esta, digamos, a esta realização, merecem a nossa atenção, o nosso cuidado, e depois a nossa população, obviamente, também está desejosa em voltar àquilo que são os registros normais.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui confiante na realização da Feira de São Matias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, está a recrutar enfermeiros. As candidaturas decorrem até ao próximo dia 16 de fevereiro e podem ser encaminhadas para o e-mail recrutamento2@chmt.mine-saude.pt. Está em causa um procedimento concursal para constituição de reserva, tendo em vista o preenchimento das necessidades que se verificarem no CHMT. A carga horária será de 35 horas semanais, em regime de trabalho por turnos, com uma remuneração a rondar os 1.215 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
será a grande obra da Câmara de Chamusca na área da educação durante este ano de 2022. Está em causa a reabilitação da escola básica e secundária, um investimento a rondar os 7 milhões de euros, dos quais cerca de 2 milhões com financiamento. Em declarações à ERTS, Paulo Queimado, presidente da autarquia chamusquense, deu conta deste desafio para os meses que se avizinham numa abordagem à educação no concelho, que classificou como prioritária.
2022 é o arranque da requalificação da nossa escola básica e secundária, a escola do segundo ciclo e secundário, onde vamos ter um investimento de 7 milhões de euros, só são financiados 1.900.000, portanto o município vai assumir aqui esta grande componente nacional de investimento, para fechar aqui o ciclo também daquilo que têm sido as grandes intervenções nas nossas escolas. Para além disso, continuar a trabalhar nos grandes projetos que nós temos, nomeadamente a questão da SAEC, com projetos completamente inovadores para as nossas crianças, tudo aquilo que são os projetos que nós temos e desenvolvemos dentro dos vários ciclos, desde o jardim de infância até o ensino secundário, com a questão do empreendedorismo, a questão da capacitação das crianças e dos jovens, e portanto o que nós queremos realmente é que eles sejam cidadãos melhores no futuro, e esta questão da educação nós, enquanto município, assumimos como um pilar de desenvolvimento muito estruturante. E já como dizia Mandela, né, a educação é a maior arma para transformar o mundo.
Rádio Air, informação.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou a detenção de 16 pessoas apenas na última semana, na sequência de um conjunto de operações que decorreram pelo distrito. Entre as detenções, registro para 4 por condução em estado de embriaguez, para além de 5 em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, 2 por condução sem habilitação legal, outras 2 por tráfico de estupefacientes, também 2 por desobediência e 1 por resistência e coação sobre funcionário. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 2.657 viaturas foram controladas por radar e detectadas 72 infrações, 24 das quais por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras. Está assinado o auto de consignação para a adjudicação da obra de saneamento básico nas localidades de Matos e Limeiras, na freguesia de Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Depois de terminadas estas intervenções, estima-se que a taxa de cobertura neste território do Médio Tejo possa chegar aos 97%. Fernando Freire, presidente do município barquinhense, em entrevista à ERTE, deu conta de um investimento na ordem do 1 milhão de euros.
De facto, é uma obra de 1.100.000 euros, há muito ansiada e desejada pelas populações do lado nascente do nosso concelho, essencialmente a freguesia da Praia do Ribatejo. Como recorda, em 2019 fizemos a ligação também à ETAR da Praia do Ribatejo, que foi inaugurada já no meu mandato anterior, em 2016, e que resolveu o problema, nomeadamente, do sistema das madeiras. Nesta fase, vamos concluir toda a zona nascente das Limeiras, um projeto para 218 alojamentos, de forma a elevar, como disse há bocadinho, uma taxa de cobertura de saneamento básico no concelho muito perto dos 97%. Ficam só situações pontuais, nomeadamente alojamentos servidos por fossas sépticas, devido essencialmente às características morfológicas do território, nomeadamente na zona do Cafuz, e dentro em breve, esperemos que em 2023 consigamos completar este ciclo de rede completa no concelho, nomeadamente com a questão da zona norte da Atalaia. Também já temos projeto para ele, pensamos que em 2023 e início de 2024 conseguimos de facto satisfazer esta necessidade básica das populações. Começar todo o sistema de redes, quer o sistema de esgotos, quer o sistema, nomeadamente, de água, requer, pelo menos, as canalizações de água são dos princípios de 70, de 75, de 580. Dentro em breve também teremos que fazer, nomeadamente, conservação, manutenção das respectivas redes e também da qualidade da água. Recentemente também fizemos uma intervenção no ponto azonal da Tancos, com a colocação do hidropressor, ou seja, há sempre coisas para fazer para melhorar, tendo em conta, nomeadamente, a questão da qualidade da água e também, efetivamente, a questão do ambiente. E temos muita coisa para fazer, nomeadamente, na questão do Rio Tejo. Isso, sem dúvida, quer da administração central, quer a local, quer as próprias populações, no sentido de dotar as massas de água com maior qualidade tentando para preservar a nossa fauna e a nossa flora.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui na antecipação às obras de saneamento em Matos e Limeiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Hoje inauguro a minha colaboração com esta rádio, pioneira do radialismo livre em Portugal. E nestes breves apontamentos, tentarei trazer-vos reflexões com propostas de ação. Porque a liberdade é um valor que se concretiza primeiro no pensamento. Não há machado que corte a sua raiz. Mas a liberdade só é plena quando se materializa. E a materialização, infelizmente, é o grande terreno da desigualdade em que ainda vivemos. E porque a liberdade é um valor que às vezes damos por garantido, mas não o é, trago-vos três sugestões de pensamento e de ação. A primeira é um convite à ação através de um passeio de reconhecimento das origens do mundo rural nesta região, que podem ser visitadas na Anta 1 de Valdelage, na Freguesia da Serra, bem perto de Alvarangel e da Albufeira de Castelo de Bode. Aquele monumento, hoje em vias de classificação, espero, é o mais importante testemunho da chegada de pastores que, atravessando o Tejo, vindos da margem esquerda há cerca de 7 mil anos, trouxeram a prática da domesticação de bois e porcos, os saberes ligados à arquitetura funerária megalítica e uma nova forma, sobretudo, uma nova forma de olhar o mundo. Já não um olhar horizontal que procurava a caça e os predadores que nos podiam caçar, mas um olhar vertical que olhava de cima para as espécies domesticadas e de baixo para cima para os caprichos da meteorologia da qual dependiam as colheitas. Se forem ao Valdelage, experimentem medir a altura do corredor de acesso ao monumento e verão que corresponde a cerca de 85 cm. Depois, meçam o diâmetro da câmara, a grande sala que se abre a seguir ao corredor, que tem cerca de 2,5 metros, ou seja, 3 vezes 85 cm. E depois meçam o diâmetro da cintura de terra e pedras, ou uma moa, e verão que tem 5 metros, ou 6 vezes aquela unidade de medida básica. Se depois forem dar um salto ao norte do concelho de Tomar, aos canteirões do Navão, lá para os lados da Pedreira, e forem medir a entrada da Gruta dos Ossos, vão encontrar aproximadamente os mesmos 85 cm. Pois é, os primeiros agricultores e construtores de antas desta região eram engenhosos arquitetos e tinham uma unidade métrica de base que correspondia, na verdade, a cerca de 83 cm dos nossos sistemas de medida. Esta é apenas uma das curiosidades que podem ver se forem verificar a realidade do Valdelage, onde painéis oportunamente colocados pela Câmara Municipal com a colaboração do Instituto Politécnico de Tomar explicam alguns outros detalhes deste importante monumento. Faço-vos agora um convite à reflexão. Sabiam que estão a decorrer eleições para o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar? Este é um momento importante na vida daquele instituto, que é uma das mais irrelevantes estruturas públicas da região e do que por lá se discute e decidirá, em parte, depende do futuro de Tomar e desta região. É costume prestarmos atenção às eleições autárquicas, que sem dúvida são o momento maior da expressão da diversidade em democracia, mas presta-se menos atenção, mesmo na comunicação social, à vida de instituições como o Instituto Politécnico de Tomar ou a Associação Empresarial da Região, a NERSAN, que por sinal é a maior associação empresarial regional do país. O meu convite é assim para que se tentem informar e sigam a vida interna do IPT e destas instituições para que elas também fiquem mais próximas das vossas vidas. E minha terceira sugestão é que leiam o livro Raiz de Orvalho e Outros Poemas, de Mia Couto, que vai fazer agora 21 anos de idade, atingindo a maioridade, mesmo pelas contas antigas, para um dos maiores escritores de língua portuguesa. Diz ele: preciso de ser um outro para ser eu mesmo.
Nota do dia, a cargo de Luís Osterbeck.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.